cansados, mas bem dispostos. Agora passamos às intervenções e para a primeira intervenção, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados. O diálogo aberto, o diálogo construtivo entre o Governo e os municípios portugueses, na senda sempre da valorização e da autonomia do poder local, que tem sido a marca d'água ao longo dos últimos anos, teve mais um desfecho feliz. Depois do relevante acordo alcançado em julho com a ANMP, visando o reforço das verbas no âmbito da reforma da descentralização, é agora cumprida outra aspiração legítima, a reposição por via de uma subvenção adicional específica de um montante de 104 milhões de euros para o Fundo Social Municipal e no ano 2022. Em nome desta bancada, uma saudação especial ao Governo e aos municípios portugueses. Uma justa reivindicação, aliás, ancorada no artigo 103 do Orçamento de Estado e, convém lembrar, por força e por impulso deste grupo parlamentar do Partido Socialista, na norma tínhamos a necessidade de apurar essas verbas. As verbas estão então agora apuradas e está acabadamente cumprida esse artigo 103 do Orçamento e hoje discutimos essa mesma proposta que espelha mais uma vez, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados, espelha mais uma vez o espírito de diálogo, de compromisso e capacidade de concretizar e consolidar por parte do Governo e por parte do Partido Socialista. Sim, Srs. Deputados, cumprimos e prometemos e concretizamos. O Fundo Social Municipal, Srs. Deputados, é uma transferência regular do Orçamento de Estado, consignada ao financiamento de despesas relativamente a atribuições e competências dos municípios, associadas a funções importantes, funções sociais, nomeadamente da educação, da saúde e da ação social, e por isso reveste-se a máxima importância para as autarquias e vem no momento certo. Como bem enfatizou a Presidente da ANP, Luísa Salgueiro, e passo a citar, esta regularização veio ao encontro das sucessivas reivindicações e exigências que a Associação apresentou no âmbito do Orçamento de Estado para 2023 e na atual conjuntura económico-financeira. Esta verba é fundamental para garantir estabilidade e que as contas municipais se mantenham equilibradas. Fim de citação. O Orçamento de Estado para 2023 assume-se assim como um instrumento de estabilidade, confiança e compromisso, e o histórico acordo de concertação social alcançado antes da sua apresentação, bem como a lei que hoje discutimos, representam de forma clara e inequívoca esse sentido de compromisso, confiança e de estabilidade de médio prazo. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, em suma, este orçamento vem reforçar os rendimentos das famílias, vem reforçar a autonomia do poder local, promove o investimento, mantém o compromisso com finanças públicas sãs num ambiente externo adverso, de guerra na Europa e escalada de inflação. E neste compromisso nacional, onde se defende a justiça social e o crescimento, mais uma vez, as autarquias são agentes essenciais e vitais para o desenvolvimento do país e, por isso, estaremos sempre ao lado do poder local, ao lado das autarquias, ao lado do caminho certo. Muito obrigada.
Vamos dar agora a palavra. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois deste momento borracha barra apagador, vamos falar da realidade e, de facto, aquilo que nos leva a esta proposta que hoje aqui ter chegado. Portanto, na semana em que foi apresentado o Orçamento de Estado para 2023, o Governo propõe uma pequena, mas importante retificação ao Orçamento de Estado para 2022. Pequena é subjetivo. Foi pequena para o Estado Central e para o Governo, mas bastante significativa para todas as autarquias e até astronómica para alguns municípios. Com esta proposta de lei, o Governo vai finalmente ao encontro da pretensão dos municípios, que é pública há já vários meses e que tem agora vencimento com a transferência desta subvenção adicional específica do Fundo Social Municipal no montante de 104 milhões de euros e que entrará diretamente para os cofres dos municípios. Uma pretensão do poder local que não consta da exposição de motivos, sendo convenientemente omitida pelo Governo nesta proposta de lei. Sucede ainda que a exposição de motivos também omite que esta proposta de lei constitui o reconhecimento por parte do Governo de que se enganou ao efetuar os cálculos do Fundo Social Municipal dos últimos 3 anos. O Governo errou na fórmula de cálculo e só agora vem dar razão, mesmo não reconhecendo, aos municípios que já tinham alertado para os erros existentes nos montantes orçamentados para o fundo. Senhores deputados, é que este não é um erro menor. É bastante grave, pois revela o sucessivo incumprimento da Lei das Finanças Locais nos anos 2019, 2020 e 2021, nos quais ficaram em falta, respectivamente, 18 milhões, 35 milhões e 51 milhões, para citar os dados avançados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. É que a única sabedoria que se encontra nesta proposta é mesmo a sabedoria popular do mais vale tarde do que nunca. Como era público, já em maio se sabia que o montante devido às autarquias era de 104 milhões de euros. Como tal, ficam legítimas perguntas. Qual o motivo para o Executivo não ter reagido de imediato e incluído esse montante no orçamento de 2022 e que justificação há para que só 6 meses depois se esteja a corrigir esta falha? O Governo obriga assim a Assembleia da República a legislar e a conceder autorizações de modificação orçamental quando esta gera uma necessidade e um cálculo certo a quando da aprovação do orçamento para 2022. Os municípios certamente agradecem esta tomada de posição por parte do Governo, mas certamente lamentam o atraso e o incumprimento da Lei das Finanças Locais que colocou as autarquias numa situação arriscada, uma situação difícil ainda para mais em anos atípicos de combate a uma pandemia que exigiu esforços redobrados a nível financeiro por parte do poder local, muitas vezes consequência das decisões e limitações impostas pelo Governo. As autarquias sabiam que não podiam contar com este Governo e este atraso é só mais uma prova da incapacidade do Estado Central e deste Partido Socialista de valorizar o poder local e de ajudar os portugueses nas horas críticas. Temos assim uma proposta de lei que é também um atestado e uma prova de que o PS não está interessado em descentralizar nem a abdicar do poder de uma maioria absoluta, bem como insistem em negar a realidade e depois correm atrás do prejuízo. Termino porque temos, portanto, uma proposta do PS que é furtiva, errática, atabalhoada e tardia. Em suma, o PS-CPS é só mais uma quinta-feira. O PS não quer, nem sabe, gerir a coisa pública ao serviço dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Senhor deputado, terminou? Vamos então prosseguir. Damos a palavra agora para uma intervenção ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Estamos hoje a fazer este debate porque o Governo não quis aprovar a proposta que nós levámos na discussão do Orçamento de Estado para 2022. É que quando a discussão do Orçamento de Estado para 2022, o PCP apresentou uma proposta em que transferia para o Fundo Social Municipal, não só a compensação do Covid, que o Governo ainda não assumiu esse compromisso, não concretizou esse compromisso assumido, melhor dizendo, e os 104 milhões de euros que faltavam e que são devidos aos municípios e que não foram transferidos nos anos devidos. Se esta proposta tivesse sido aprovada, hoje não estaríamos a fazer este debate e os municípios já teriam as verbas transferidas. E isto revela, por parte do Governo, de facto, a não adoção de opções que permitam, de facto, garantir às autarquias as condições adequadas para cumprir com aquilo que são as suas competências e aquilo que são as suas missões. Muito foi aqui referido da valorização da autonomia do poder local, que a lei está a ser cumprida, mas aquilo que nós sabemos é que também os montantes que estão previstos, que a lei estabelece, ficam aquém daquelas que são as necessidades. Aliás, o PCP também tem trazido propostas no sentido de reforçar aqueles que são os meios financeiros para as próprias autarquias, tendo em conta exatamente a importância e o papel que têm e que desempenham junto às comunidades e que contribuem para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, aquilo que nos resta dizer neste debate, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados, é que este problema já poderia estar resolvido se a nossa proposta tivesse sido aprovada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente em exercício, talvez fosse possível começar esta intervenção por dizer, em vez de dizer vergonha desta vez, eu vou pedir respeito. E o respeito vou pedir, vou passar por quase todas as bancadas. O Bloco não se pronunciou acerca disto, porque também não tem autarcas, não vale a pena falar sobre o assunto. O Partido Comunista diz, se tivessem votado a nossa proposta, sabe que isto é para pagar dívidas de 2019, 2020, 2021, orçamentos que os senhores andaram a aprovar. Por isso, deveriam resolver, nessa altura, a situação dos autarcas. Depois, passando para a vontade para a parte do PS e para a vontade do PS, deixando a gritaria daquele lado a continuar, passando para a doutora Susana Amador. Nós temos que falar concretamente do que é que se passa aqui. Este projeto de lei começa mal em vários sentidos e vamos perceber que, uma vez mais, aquilo que nós temos dito, que a Associação Nacional de Municípios Portugueses defende o Governo junto dos municípios em vez de defender o município junto do Governo. Esta proposta que vem aqui foi a Conselho de Ministros no dia 7 de outubro. Deverá ter, ou poderá ter, propostas de alteração até ao dia 14 de outubro, amanhã. Será votado na especialidade, dia 19, e na generalidade, dia 21. No dia 11, a Presidente da Associação Nacional de Municípios comunica que o acordo está feito e que o dinheiro vai ser entregue até final do ano. Isto é uma falta de respeito com esta Assembleia, porque apesar dos senhores têm maioria absoluta, sabem que o processo legislativo ainda está a decorrer. Por isso, esperem lá um bocadinho e digam à senhora Presidente Luísa Salgueiro para ter calma, porque isto não é a Câmara Municipal de Matosinhos. Tenha calma, você também. Tenha calma. Não vamos votar contra. Vou-lhe só explicar o seguinte. O senhor está aí todo nervoso. Faça o seguinte, aproveite o tempo para se inscrever, porque senão está a falar muito baixo e eu não consigo perceber. Sabe que esta situação dos 104 milhões é para pagar do passado. Uma das coisas que nós queríamos perceber, não está cá o Sr. Secretário de Estado, mas a justificação nos últimos dias, dias estes em que o PSD também percebeu que, vindo a reboque do Chega, era importante falar das despesas de Covid, e que a Associação das Freguesias dizia que as dívidas de Covid são 5 milhões, o Sr. Secretário de Estado diz que são 23 milhões e qualquer coisa, como se qualquer coisa não fosse o bolso dos portugueses. E depois, entretanto, o PS diz que isso, no entanto, está em análise, porque há ali uma dúvida nas faturas que foram enviadas para as juntas de freguesia, porque temos muita dúvida, e agora espero que responda, muita dúvida em relação aos valores, na realidade, de gastos em despesa corrente e aos valores apresentados, colocando em causa a honestidade de todos os autarcas, dizendo que, eventualmente, alguma coisa aconteceu. E como eu disse ao Sr. Secretário de Estado, o que é que aconteceu de mal? Os senhores têm que explicar. Ou alguém carregou na tecla a mais e mandou um número a mais, ou o gato passou em cima das teclas, não está cá o pano para defender o gato, porque caso contrário, até o gato era responsável por ter enviado as faturas. Os senhores têm que dizer à ANAV, nas audições que tiverem agora no âmbito da COF, porque é que não confiaram neles. Pode continuar a gritar à vontade. Sabe que uma das retificações que virá aqui dentro de pouco tempo, vou-vos contar outra, o PSD pode aproveitar para vir a reboque daquilo que nós fazemos, e os senhores agora liguem ao senhor ex-presidente de Câmara de Lisboa, Fernando de Medina, ministro das Finanças atualmente, Fernando de Medina, como é que vai resolver também a questão de, em 2019, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando de Medina, presidente da área metropolitana de Lisboa, colocou uma responsabilidade em cima de todos os municípios da área metropolitana de Lisboa na criação, naquilo que o trouxe para o Governo, foi o Passo dos Navegantes, na criação da empresa metropolitana de transportes, a Carris Metropolitana. Os municípios entraram com o dinheiro todo e agora faltam 31 milhões de euros. E a área metropolitana de Lisboa manda um e-mail, que eu penso que se enganou, para o grupo parlamentar do Chega a dizer: não se esqueçam de contabilizar os 31 milhões em falta, decididos na reunião, não olhe para o lado a perguntar o que é que está a passar, que eu dou-lhe cópia dos documentos, 31 de junho de 2019. Entretanto, sabe, curiosamente, colocaram o exato valor que o presidente da AML, Fernando Medina, não tinha colocado, porque não há dinheiro, colocaram agora no orçamento com a diferença. Devem ter pedido ao estagiário a dizer, coloca o valor exato, e ele enganou-se, faltou um euro. Há um euro de diferença. 31 milhões que o presidente da Câmara não contabilizou e que agora vem contabilizar enquanto ministro. Os senhores têm faltado ao respeito aos municípios. Os municípios tiveram que se endividar gravemente durante o período de Covid e ainda andam a pagar as dívidas das juntas de freguesia, porque como não têm capacidade de endividamento, têm que ter protocolos de colaboração com as câmaras municipais para receber o dinheiro que os senhores não pagam, apesar da maioria dos autarcas deste país